Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Agora, 12:08, ótima tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia, nesta quinta-feira, dia 4 de abril de 2024. Uma ótima tarde para você, um ótimo dia, onde quer que você esteja ouvindo a gente, viu? A partir de agora, muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. É o nosso Jornal do Meio-Dia, que tem um oferecimento dos supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Você, claro, você sabe, tem o seu espaço aqui, é através do nosso WhatsApp, 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. E comigo aqui, o Renatinho Bad Boy. Boa tarde, Renato.
Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que estão coladinho com a gente aí desde as 8 horas da manhã, né? E a gente está de volta mais uma vez nas férias da Kátia Gomes para esse complemento aqui ao Marcos Bezerra no Jornal do Meio-Dia.
É, o nosso Coutinho Neto também está chegando já já, bem municiado, como sempre, com as notícias do setor policial. E vamos agora conferir as manchetes de alguns dos principais jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia e 9, a gente inicia pelo Jornal à Tarde. Empréstimo de quase 600 milhões de reais da Prefeitura de Salvador é aprovado na Câmara de Vereadores.
Correio da Bahia, sequestro do Pix. Investigado é preso por 10 crimes na capital e região metropolitana de Salvador.
Tribuna da Bahia, envolvidos na morte da líder quilombola Mãe Bernadette, entram para o baralho do crime.
O Globo Rio de Janeiro, juiz indicado por Lula, diverge de relator e vota pela cassação de Moro. Julgamento volta na próxima segunda.
Jornal O Dia, do Rio de Janeiro, homem morto com a família se passou por PM e afirmou ao tráfico que era demolidor do batalhão.
Extra Rio de Janeiro, justiça determina que filho de Lula não se aproxime da ex-mulher e deixe apartamento.
Folha de São Paulo, Brasil vai explorar petróleo até ter nível de país desenvolvido, diz ministro de Energia.
O estado de São Paulo, senador bolsonarista pode ser cassado pelo TSE hoje. José Seif é acusado de abuso de poder econômico.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, cratera se abre na via do setor policial sul em Brasília e pista interditada.
O Popular Goiás, operação prende coordenador, fecha a clínica clandestina e resgata mais de 30 pacientes em Anápolis.
Diário Catarinense, polícia abre segundo inquérito contra ex-diretor do PROCON de Santa Catarina, investigado por assédio sexual.
Gazeta do Povo Curitiba, Procuradoria-Geral da República pede ao STF investigação sobre tapa de vice-presidente do PT em deputado de oposição.
Valor Econômico de São Paulo, revisão da vida toda. União deve abrir mão de honorários e custas nas ações sobre aposentadoria.
A crítica a Manaus, indústria do Amazonas, espera estiagem severa e cobrações efetivas do governo.
Estado de Minas, foragido da justiça, é preso em Minas após perseguição. Detento não retornou da saidinha do dia 9.
Jornal do Comércio Pernambuco. Pernambuco tem como desafio repactuar metas para garantir uma educação de qualidade à população.
Diário do Nordeste do Ceará. Tribunal Regional Eleitoral do Ceará acata desfiliação de parte dos deputados e suplentes do PDT sem perda de mandato.
Zero Hora, Rio Grande do Sul. Homem é preso em flagrante, suspeito de matar irmão e cunhada a facadas após briga no Sul Gaúcho.
É absurdo, né? Essas algumas manchetes dos principais jornais que circulam hoje pelo país. Agora, 12:30, vamos às notícias regionais.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12:13, a gente começa a conferir as notícias regionais no nosso Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira. Olha, a Secretaria de Saúde de Ilhéus pede à população que procure unidades de saúde em caso de sintomas de dengue. A Bahia registrou um aumento de 536,6% de casos prováveis de dengue no primeiro trimestre do ano, em comparação ao mesmo período de 2023. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB, ao todo foram notificados 95.890 casos prováveis da doença até o dia 30 de março deste ano. A fim de combater o mosquito da dengue e reduzir a proliferação da doença, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Vigilância Epidemiológica, vem realizando o bloqueio costal. Entretanto, para a equipe da Secretaria de Saúde ir às ruas, é preciso que as notificações aconteçam. As notificações chegam à vigilância por meio do atendimento nas unidades de saúde. Por isso, em caso de qualquer sintoma, procure o atendimento médico. Exames de hemograma e sorologia são realizados nas unidades de pronto atendimento, UPA, de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 horas da manhã e das 2 às 5 horas da tarde. E no pronto atendimento, o PA da Zona Sul, de quarta a sexta-feira, das 7 às 11 horas da manhã. Então, muito cuidado aí, a prefeitura aí tentando, né, combater a proliferação do mosquito e dando essa indicação. Qualquer sintoma aí de dengue, procure uma unidade de atendimento médico, Renatinho.
Ok, Marcos, agora 12:15. Câmara de Ilhéus vai realizar audiência pública para discutir serviços da Coelba. A Câmara Municipal de Ilhéus vai realizar hoje, a partir das 14h30, uma audiência pública para discutir a melhoria nos serviços prestados pela Companhia de Eletricidade da Bahia, Coelba. A audiência, proposta pelo vereador Augustão, através de requerimento aprovado por unanimidade, é aberta a toda a comunidade e deverá contar com a participação dos representantes da Coelba, do setor de iluminação pública da Prefeitura de Ilhéus, Ministério Público Estadual, Associação de Moradores e membros de entidades ligadas à defesa do consumidor. De acordo com Augustão, são constantes as reclamações dos moradores de todos os bairros e distritos de Ilhéus com relação aos serviços da Coelba, sobretudo com as quedas constantes de energias, poste em situação irregular e com risco de cair, além da dificuldade no atendimento por parte da empresa. Na zona rural, conforme o vereador, a situação é ainda pior, com localidades que ficam vários dias sem energia elétrica, permanecendo sem comunicação e com diversos prejuízos, não somente com a danificação de equipamentos, como também com a perda de alimentos perecíveis.
Pois bem, agora 12:16, Itabuna e Jequié tem 78 vagas de estágio e emprego para caixa, produção, recepcionista, servente e repositor. Dois dos maiores municípios das regiões sul e sudoeste do estado, Itabuna e Jequié, respectivamente, trazem um total de 78 vagas de emprego e de estágio remunerado nesta quinta-feira, dia 4. As oportunidades estão distribuídas por áreas e setores como indústria, comércio, restaurante e administração. Ainda segundo o Cine Bahia, o maior número de vagas é ofertado pelo município de Itabuna, no total de 44, enquanto o Jequié traz outras 34 vagas para hoje. Para se cadastrar, o interessado deve comparecer a uma das unidades do Cine Bahia nesses municípios, onde deverá apresentar carteiras de identidade, de trabalho, CPF e comprovantes de residência e de escolaridade.
Ok, são 12:17, em 12:17. Quando você pensa que já ouviu de tudo, olha isso aí agora, ó. Um homem se passa por juiz engana a cidade baiana, falsante, e é melhor, o homem se passa por juiz e engana a cidade baiana, o façante. Teve até missa e festa de prefeitura, Marcos.
É brincadeira.
O homem que segue foragido da justiça, ainda hoje, após ter montado uma farsa, se passando por um juiz aprovado em concurso. O fato ocorreu em Urandi, na região do setor produtivo, ou melhor, do sertão produtivo, sudoeste baiano. O homem, identificado como Iago Gabriel Silva Martins, teve até uma missa de ação de graças e uma festa da prefeitura em homenagem ao golpista. Segundo a TV Sudoeste, a descoberta da trama foi feita pelo Ministério Público do Estado, que pediu a prisão do acusado, uma vez que o homem havia falsificado um documento, dando conta que tinha passado em um concurso no estado de Goiás. Ainda segundo informações, devido à revelação do caso, os pais do suspeito passaram mal e precisaram ser internados. Parentes deixaram de sair de casa por vergonha e amigos que homenagearam ficaram decepcionados com o homem. Policiais civis apreenderam na casa do falso juiz documentos e um computador. Brincadeira, hein, Marcos?
É, muita atenção aí, tem que checar tudo, viu? Olha, meio-dia 18, criança morre em segundo acidente com transporte escolar na Bahia neste ano. Uma criança de 6 anos morreu após ser atropelada por um ônibus escolar em Barra, na região do Velho Chico, oeste baiano. O acidente ocorreu na tarde de ontem, quarta-feira, na principal avenida da cidade. No local, há um ponto onde as crianças costumam ser levadas aos cuidados dos pais. Segundo a TV Oeste, a vítima, identificada como Taila Lorena da Cruz dos Santos, estava com a mãe quando foi atingida. Esse é o segundo acidente que envolve crianças e transporte escolar no estado em menos de 2 meses. No final de fevereiro, uma criança de 5 anos morreu em um transporte escolar municipal de Ipirá, na bacia do Jacuípe. Por meio de nota, a Prefeitura de Barra declarou que já adota todas as providências cabíveis para esclarecer as circunstâncias do acidente junto à Polícia Técnica. A gestão disse ainda que o ônibus envolvido no acidente estaria regular e o motorista habilitado, com mais de 15 anos de experiência na função. Devido ao caso, a Prefeitura decretou luto oficial de 3 dias lá na cidade de Barra. Infelizmente, né? Agora, meio-dia e 20, vamos às notícias do setor policial, convocar ele, o Coutinho Neto, Renatinho.
Agora, as notícias de polícia, em destaque, com Coutinho Neto.
Coutinho Neto. Agora, meio-dia e 20, boa tarde para você, Coutinho Neto.
Boa tarde para você também, Renatinho Bad Boy, nosso Renato Nogueira. Uma ótima quinta-feira, Bad.
Marcos, você também.
Bezerra, muito boa tarde, ótima quinta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, excelente trabalho e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. E a partir de agora, a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda a bordo de sua viatura virtual da Gabi, circulando pelas praias da cidade de Ilhéus, zona norte da cidade. Foi identificado o homem encontrado morto na praia de São Miguel. Saiba tudo agora! Foi identificado como Iago Matos Oliveira, de 25 anos de idade, que era natural de Ubatã e que foi encontrado morto na praia de São Miguel, zona norte aqui de Ilhéus, na tarde de ontem, quarta-feira. O corpo, conforme informações da Polícia Militar, apresentava ferimentos provavelmente causados por arma branca. A vítima foi encontrada boiando na praia e os populares acionaram a Polícia Militar, que na sequência acionou o Departamento de Polícia Técnica, que fez a remoção do corpo. Não há informações sobre a autoria, motivação, circunstâncias e se Iago possuía passagens no setor policial. Segundo informações, a vítima morava no Alto da Bela Vista, em Ubatã, residiu também no município de Barra do Rocha e nos últimos meses migrou para a cidade de Ilhéus. E a Polícia Civil está investigando mais este caso de violência em nossa cidade. E atenção, hein? Operação Relâmpago aconteceu na cidade de Ilhéus. 5 criminosos foram alcançados e 2 adolescentes apreendidos ontem, quarta-feira, durante a quarta fase da Operação Relâmpago, desencadeada pelas polícias civil, militar e Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, o FICO. A ação aconteceu no bairro do Banco da Vitória, aqui no município de Ilhéus. A iniciativa prendeu 4 criminosos investigados por tráfico, associação para o tráfico, homicídio, roubo e porte ilegal de arma de fogo. 2 adolescentes também tiveram mandado de busca e internação cumpridos na Operação Relâmpago. Um dos procurados resistiu à prisão, disparou contra as equipes policiais. Ele acabou sendo ferido. Foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional Costa do Cacau, mas não resistiu. Segundo a polícia, o criminoso já tinha passagens por roubo e homicídio. Durante a Operação Relâmpago, foram apreendidos uma pistola, munições, dinheiro, 10 celulares e maconha. Participaram da operação integrantes da PICO, da 7ª Corpim, também da 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus, Delegacia de Furtos e Roubos, do Núcleo de Homicídios de Ilhéus também, além da Rondesp Sul e da Companhia Dependente de Policiamento Especializado, a CIP Cacaueira, e das 68 e 70 companhias independentes da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Estadual. Descendo agora a bordo de sua viatura virtual até o extremo sul do estado, Teixeira de Freitas voltou a ser palco de violência. Uma madrugada de violência em Teixeira de Freitas no dia de ontem, resultando na morte de um homem e deixando uma jovem baleada. O fato aconteceu por volta de 1 hora da madrugada, quando Jackson Martins Silva, de 30 anos, foi assassinado a bala. Policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o Petão Malvadão, foi prontamente acionado e acabou encontrando uma mulher de 18 anos com ferimentos de bala e que ela foi prontamente encaminhada ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas para a adoção das medidas médicas. O corpo já foi encontrado com múltiplas perfurações de pistola calibre 380 e aproximadamente 32 cápsulas de bala foram recuperadas na cena deste crime. A investigação do homicídio está a cargo do Núcleo de Homicídios da 8ª Corpim do município, lá de Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado da Bahia. Muito bem, sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Renato Nogueira e de Marcos Bezerra.
Ok, agora 12:26, obrigado Coutinho Neto por suas primeiras informações aí policiais aqui no Jornal do Meio-Dia. Você retorna logo mais daqui a pouquinho. Agora vamos abrir a participação para o nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Agora meio-dia e 26, dando giro aqui pelo nosso WhatsApp, atendendo as solicitações dos nossos ouvintes. Marco, inclusive, tem um ouvinte aqui se dizendo muito revoltado com a situação e o descaso que vem ocorrendo em nossa cidade com relação aos buracos existentes em Ilhéus, principalmente no acesso à Sapetinga. Muitas vezes me pergunto, estarei mesmo no planeta Terra ou na Lua? Manda esses preguiçosos trabalharem, hein? Para fazer jus ao salário deles. Olha aí, ó, o povo reclamando.
Pelo que a gente vê, Renato e ouvintes, essa operação tapa-buraco em Ilhéus não pode parar, não pode ter intervalo, né? Porque os buracos surgem sempre, né? Com essas chuvas, alagamentos, o calçamento cede. Então tem que ser equipes aí trabalhando constantemente, sem parar, né? E isso a gente não vê. E aí muitos buracos vão aparecendo, vão crescendo e não são tapados a tempo. Não, a questão não é resolvida logo. Fala da questão do documento perdido, que o Raimundo, lá do Banco da Vitória, ali da rua da mercearia do Bujão, pede que o Antônio, conhecido como Cabelo, passe lá para pegar os documentos, né? O Antônio é morador do Santo Antônio, então perdeu os documentos e estão lá na casa do Raimundo, em frente à mercearia do Bujão, lá no Banco da Vitória.
Ok, um abraço para o Bujão, que é nosso ouvinte assíduo, hein?
Isso.
Bom dia, Jornal do Meio Dia, não quero ser identificado, mas aqui em Castelo Novo estamos pedindo socorro. Estamos 12 dias sem água em casa, olha, Marco. Cada dia aparece um problema. Desde que a bomba quebrou, até agora ninguém voltou para nos ajudar. Olha aí, gente, vamos dar uma atenção mais que especial ao pessoal de Castelo Novo, principalmente com a água, que é um bem necessário, não
é
isso, Marcos?
Com certeza. O pessoal dos distritos ilhenses já sofre, viu? A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já com muito mais aqui no Jornal do Meio Dia, agora meio-dia 28, aguarda aí.
Mais música,
mais informação.
Gabriela FM.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Agora, meio-dia 36, já de volta com o nosso Jornal do Meio-Dia nesta quinta-feira, levando até você muitas informações. Agora vamos às notícias estaduais. Olha, eleições 2024, viu? Prazo para filiação partidária se encerra no próximo sábado. Encerra-se no próximo sábado, dia 6, o prazo para filiação partidária para quem pretende concorrer aos cargos de vereador, prefeito ou vice-prefeito nas eleições municipais deste ano. Então, essa data limite é fixada pela legislação eleitoral e corresponde ao prazo de 6 meses que antecede o primeiro turno do pleito, marcado para 6 de outubro. O dia 6 de abril também é a data final para que a pessoa que pretende se candidatar nas eleições deste ano esteja com domicílio eleitoral no município em que deseja concorrer. A filiação partidária é condição essencial para garantir a elegibilidade da candidata ou do candidato e está prevista no artigo 14 da Constituição Federal. A legislação brasileira não permite a candidatura avulsa sem a candidata ou candidato estar vinculado a um partido político. Então, daí que as pessoas durante essa semana, né, os pré-candidatos, as pré-candidatas estão procurando resolver essa questão, se filiando a partidos, mudando de partido, não é isso, Renato?
É isso, Marcos. Olha aí, ó, o projeto destina 4 milhões e 900 mil para a transição agroflorestal da lavoura cacaueira. O projeto piloto Compensação Cacau mais Floresta vai assegurar 4 milhões e 900 mil reais a produtores de cacau interessados em recuperar áreas de Mata Atlântica. A ideia é aprofundar a integração da lavoura com a floresta, aproveitando as características do sistema Cabruca, e estabelecer condições propícias de governança que facilite a transição agroflorestal, informa a Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia, SEMA, parceira da iniciativa. De acordo com a SEMA, o projeto resultará em pagamento com serviços ambientais a 1.600 famílias de agricultores, com a recuperação de ambientes naturais e produtivos de uma área de 10.700 hectares na região cacaueira, aqui na Bahia. Os recursos irão custear o PSA por 4 anos, de 2024 a 2027, e o pagamento será vinculado à certificação de cadeia produtiva do cacau livre de desmatamento na Mata Atlântica da região. Mais detalhes serão divulgados no lançamento do projeto na próxima terça-feira, dia 9, no município de Ibirapitanga.
É isso aí, meio-dia 39, seguindo com mais informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Lembrando que você pode enviar aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 988-29-1029, de preferência a mensagem escrita aí, que daqui a pouquinho a gente vai divulgá-la. Olha, o Estado nomeia mais de 700 novos policiais civis da Bahia. A edição de ontem do Diário Oficial do Estado traz a nomeação de 712 novos membros para a Polícia Civil da Bahia, aprovados no concurso SAEB 02 de 2022. Deste total, 127 são delegados, 539 investigadores e 46 escrivães. A relação dos nomeados está disponível no DOI e no portal RH Bahia. O concurso público foi lançado em abril de 2022, com a publicação do edital de abertura 02 de 2022, abrindo 1.000 vagas para a Polícia Civil, sendo 700 para investigador, 150 para escrivão e 150 para delegados. Mais de 44 mil candidatos fizeram inscrição no certame e 1.316 foram aprovados. Esta é a primeira nomeação do concurso SAEB 02 de 2022. Os nomeados passarão pelo período probatório de 3 anos para adquirir estabilidade no cargo. Delegados, investigadores e escrivães trabalharão no regime de 40 horas semanais e a gente espera que já alivie aí essa deficiência, né? Número de policiais civis também aqui no nosso estado, para que haja um combate ao crime, né? A criminalidade, um combate mais efetivo. Agora, meio-dia e 41, vamos às informações do setor policial, Renatinho.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Mais uma vez, boa tarde, Coutinho Neto. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Muito obrigado, Renatinho. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida. Bora, Bahia! Vamos começar então o nosso giro a bordo de sua viatura virtual pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, município de Jequié, onde mais um crime de homicídio foi registrado. A vítima, Vitor Oliveira Braga, ele foi morto a tiros no bairro Jequiezinho, quando foi surpreendido por criminosos. Vitor chegou a tentar se livrar dos atiradores subindo na laje de uma residência, mas foi alvejado por disparos de arma de fogo e tombou morto no local. As polícias civil e militar estiveram no local realizando serviços periciais e providenciaram caminhamento através da Polícia Técnica ao Instituto Médico Legal do Jequié. A autoria e a motivação serão investigadas pela Delegacia Territorial do município de Jequié. Já no município de Gandu, uma ação policial registrada resultou na morte de uma pessoa. O rapaz ainda chegou a ser socorrido pelos próprios policiais militares e levado ao Hospital João Batista de Assis, mas não resistiu aos ferimentos. O resistente, identificado apenas como Elvis, tinha 25 anos de idade. A Polícia Civil investiga o caso. A Polícia Militar não mencionou se houve apreensão de drogas nesta ocorrência. Uma tragédia aconteceu no Vale do Jequiriçá, também a nossa grande Bahia. Um homem identificado por Gireilton Silva Brandão, que era conhecido como Newton Brandão, tinha 52 anos de idade. Ele morreu eletrocutado no centro do município de Ubaíra. Fato este ocorrido por volta de 9 horas da manhã de ontem, quarta-feira. A vítima estava trabalhando em uma construção ao lado da casa dos seus pais, quando ele acabou tocando com a fiação e acabou recebendo uma forte descarga elétrica. Com a descarga elétrica, Newton caiu do poste de uma altura de cerca de 8 metros e já caiu com diversas queimaduras pelo corpo. O SAMU foi acionado, mas a vítima já estava sem sinais vitais. Um corpo do sexo masculino foi encontrado no início da manhã de ontem, quarta-feira, em uma estrada vicinal da zona rural de Conceição do Coité, região Cisaleira, na Bahia. A vítima já foi identificada. Leandro Bota Oliveira, de 24 anos de idade, era conhecido como Léo de Railda da Jaqueira. Léo de Railda da Jaqueira foi raptado na noite da última terça-feira, após ter a casa invadida por homens encapuzados, e Léo foi encontrado na sequência com sinais de execuções na referida estrada. Segundo informações da polícia, apresentava muitas marcas de tiro, provavelmente disparadas por arma de grosso calibre. De acordo com a polícia, Leandro havia deixado a prisão em Petrolina, estado de Pernambuco, e chegou a Conceição do Coité no mesmo dia que foi raptado. No entanto, não há informações sobre o motivo pelo qual ele estava preso. Ainda, segundo o relato dos policiais, a vítima, o Léo de Railda, da Jaqueira, já havia sido vítima de algo, de uma tentativa de homicídio, há cerca de 2 anos atrás. Olha, aconteceu um grave acidente na BR-324. Acidente tipo colisão traseira envolvendo 2 caminhões, resultando na morte de um dos motoristas. A vítima fatal, identificada como Sóstenes de Oliveira Amaral, tinha 32 anos de idade. E ele dirigia um caminhão tanque que ficou com a cabine totalmente destruída após colidir no fundo de um caminhão baú. O acidente aconteceu a poucos quilômetros depois de um posto Trevo, no sentido do município de Tanquinho, mais precisamente na localidade conhecida como Ladeira dos Quatro. O baú desceu uma ribanceira no sentido oposto da rodovia. O condutor, que não teve a identidade revelada do caminhão baú, não se feriu. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana esteve no local para realizar o levantamento cadavérico e levar o corpo para a necrópsia. Sóstenes era natural do município de São Sebastião do Passé, região metropolitana de Salvador. Olha, uma tragédia abalou o oeste da Bahia. Uma criancinha de apenas 6 anos de idade morreu após ser atropelada por um ônibus escolar na tarde de ontem, quarta-feira, no município de Barra, oeste da Bahia. O acidente ocorreu na principal avenida da cidade, ponto onde as crianças costumam ser entregues aos cuidados dos pais. De acordo com o delegado que está à frente do caso, ele disse que Taíla Lorena da Cruz dos Santos foi levada até a mãe pela monitora do transporte. O atropelamento ocorreu depois. Uma criança estava no fundo do veículo. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Bom Jesus da Lapa, na mesma região. O motorista, a monitora do ônibus e outras testemunhas serão ouvidas pela Polícia Civil. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui nessa edição de quinta-feira, prometendo voltar amanhã, se Deus assim permitir, no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Marcos Bezerra e Renato Nogueira.
Valeu, Coutinho Neto, obrigado por suas informações aqui, né? Sempre precisas do setor policial. Agora, meio-dia 48, vamos consultar o nosso WhatsApp, se tem mais participações de ouvintes. Renatinho, por favor.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Agora, meio-dia e 48. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz com mais uma super edição do Pagode Brasil. Inclusive, tem um ouvinte aqui agradecendo, Marcos, pela solicitação que foi feita no Jornal do Meio-Dia e aconteceu. Ela diz: boa tarde, Marcos, passando para te agradecer que o carro do lixo apareceu aqui na Vila Olímpio hoje, hein? Obrigado pela força.
Que bom, né? O pessoal da Vila Olímpio aí sempre cobrando essa coleta de lixo, né? Com mais efetividade por parte da Prefeitura Municipal. e que continue assim, né? O carro indo até lá e coletando normalmente.
Exato. Inclusive, o pessoal da Vila Brasil está pedindo a solicitação para a gente aqui, mandou inclusive as condições da estrada. Diz que está intransitável, por favor, pessoal, que possa dar esse auxílio aí, tá bom? Principalmente a Secretaria do Interior. A Vila Brasil está necessitando desse apoio aí, tá certo? É, tem mais aqui? Boa tarde, gostaria de informar os buracos da estrada de Uruçuca. Tá demais, o nosso posto está isolado. Muita gente aqui no bairro São José estão reclamando das situações que encontram o nosso bairro. É, boa tarde, Marcos Bezerra. Eu, Rosinete, fiz um exame na Policlínica no dia 22 de janeiro. Já vai fazer 3 meses e até hoje não consegui pegar o resultado. Ela fez um exame de ressonância magnética.
Nossa, muito tempo para pegar esse resultado aí, né? O que é que deve estar acontecendo, né? E aí a pessoa doente está precisando, né, do diagnóstico aí, do resultado, né?
Inclusive tem mais recados aqui dos nossos ouvintes no Jornal do Meio Dia. É, a comunidade de Castelo Novo pede apoio, já tem mais de 12 dias sem água na torneira. A bomba d'água foi levada para consertar e até agora nada. É, nós, adultos, e principalmente as crianças e os idosos, estão sem condições nem de beber água. Por favor, pede para eles dar uma força, porque aqui quem sempre ajudava a gente era o vereador Augustão.
Pois é, um outro ouvinte, morador de Castelo Novo, já tinha reclamado mais cedo sobre a questão da falta de água lá, né, no distrito. Não pode acontecer isso.
Exatamente. E a gente vai seguindo aqui com o Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço aqui na programação da 102,9. Você que está almoçando agora, você que desde cedinho está curtindo a programação da Gabriela FM, obrigado pelo carinho da sintonia. O Edmilson do Encontro dos Marajás está mandando aquele recado para a gente. É... Bad Boy, o Dedéu Soares do Iguape diz o seguinte: dá uma chamada aí na Secretaria de Obras para ver as árvores aqui na Igreja da Santa Rita na Conquista. Meu amigo, tá caindo nas casas, hein, as árvores. Olha aí, Marcos.
É, tem que ter o maior cuidado aí, viu? Não sei se é de obras ou de serviços urbanos. Tem que ver essa questão aí. Olha, agora é 12h51. O governo vai leiloar 6 portos em maio e espera 90 milhões de reais em investimentos. A ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, marcou os primeiros leilões de portos de 2024 para o dia 23 de maio. Neste primeiro bloco, serão arrendados aí 6 terminais que devem atrair investimentos de 19 milhões de reais. Os detalhes sobre o certame foram adiantados à Folha de São Paulo. Serão leiloados 4 áreas no Porto de Recife, 1 no Rio de Janeiro e 1 no Porto de Rio Grande do Sul. O principal terminal neste primeiro bloco é o REC 08, na capital pernambucana, com previsão de 51 milhões de reais em investimentos. O porto é dedicado à movimentação de granéis, sólidos, vegetais, como açúcar, adubos e malte. As outras áreas do Porto de Recife que estarão no leilão, REC 04, REC 09 e REC 10, devem receber R$ 3.600.000, R$ 2.200.000 e R$ 2.900.000 em investimentos, respectivamente, Renatinho.
Ok, tem informações aqui sobre economia de energia, hein? Olha aí, gente, abril terá bandeira verde de energia. Então, como economizar? A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, confirmou que não haverá cobrança extra nas contas de luz em abril, mantendo a bandeira verde. Mesmo sem aumento, os brasileiros podem economizar. Mas ao adotar um consumo consciente de energia elétrica, a Energia Coelba recomenda que mantenham a temperatura do aparelho entre 23 e 25 graus, isso no ar-condicionado, e programe o desligamento automático durante a madrugada. A outra opção é adquirir aparelhos com tecnologia inverter, onde há melhor uso do compressor. Outro detalhe importante é conferir se a manutenção do aparelho está em dia e limpar filtros e saída de ar a cada 2 semanas. Chuveiro elétrico, outro vilão do aumento de energia, hein? Deve ser mantido desligado ou na opção verão, que consome até 30% menos energia. Além disso, deve-se tomar banhos rápidos e desligar a água quando estiver ensaboando. Por segurança, a orientação da Neoenergia Coelba é de que sempre use resistências originais, pois as inadequadas podem elevar o consumo de energia e provocar sérios danos à instalação e ao chuveiro, causando risco de acidentes. A troca por aquecedor solar técnico também é sempre recomendada, Marcos.
Pois é, importante, viu? Agora faltando 6 minutinhos para 1 da tarde, para fechar o nosso Jornal do Meio-Dia aqui. Vamos à última informação. Olha, em 9 comunidades de Yanomami, 94% dos indígenas têm alto nível de contaminação por mercúrio. Indígenas de 9 comunidades da terra indígena Yanomami têm nível alto de contaminação por mercúrio, alerta um novo estudo da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz e do Instituto Socioambiental ISA. A pesquisa divulgada hoje, quinta-feira, aponta que 94% dos indígenas que participaram da pesquisa estão contaminados pelo metal pesado. O estudo coletou amostras de cabelo de 287 indígenas do subgrupo aí Ninã, do povo Yanomami, e revelou que os indígenas que vivem em aldeias mais próximas aos garimpos ilegais têm os maiores níveis de exposição ao mercúrio. As comunidades que participaram da pesquisa ficam às margens do rio Mucajaí, um dos mais que sofrem mais impactos pelo garimpo ilegal na terra Yanomami. Localizada no Amazonas e em Roraima, o território abriga 31 mil indígenas que vivem em 370 comunidades. É isso aí, Renatinho. Muito cuidado aí com esses garimpos ilegais, né?
É verdade.
De montão lá.
E a gente falando aqui sobre eleições. Última notícia de hoje do Jornal do Meio-Dia. Jovens de 16 a 18 anos podem tirar o primeiro título até maio, hein? Os jovens entre 16 e 18 anos que desejam votar nas eleições municipais deste ano têm até o dia 8 de maio para tirar o título de eleitor. As eleições 2024 acontecem em outubro deste ano e vai determinar quem serão os representantes dos próximos 4 anos dos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador dos municípios. O primeiro título de eleitor. O procedimento para fazer o primeiro título pode ser feito pela internet por meio do sistema autoatendimento Título Net no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Ao acessar o sistema, o jovem deve selecionar a opção Não Tenho na guia de título de eleitor, somente se nunca tiver tirado o título. Em seguida, deve preencher todos os campos indicados com dados pessoais, como nome completo, e-mail, número da carteira de identidade e local de nascimento, Marcos.
É isso aí. Agora, 12:57, por aqui vamos ficando com o Jornal do Meio-Dia, prometendo voltar amanhã, com certeza, a partir das 12 horas. No oferecimento Supermercados Beira, qualidade, variedade e preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto, Supermercados Beira, já falei, Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros, e o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, aqui do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo também ao Renatinho Bad Boy, ao Coutinho Neto. E até amanhã, Renatinho.
Até amanhã, Marcos. Só para finalizar, deixa eu mandar um alô aqui para o Natalino. Ele disse que está lá em Salvador, está curtindo a programação da Gabriela FM, curtindo também o Jornal do Meio-Dia. Manda um alusão para a turma aqui da capital baiana, que está no bairro de Cajazeiras, ligadinhos na Gabriela FM. Então, a turma de Cajazeira, obrigado pelo carinho da sintonia, viu? Tchau, tchau. Até amanhã, a partir das 8 da manhã, logo após o Tropa de Elite, está chegando a Suzy Luz com mais uma edição do nosso Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.